Principal foco de atenção, Portugal. Portugal em direto. Boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Zé Carlos. Boa tarde.
Que títulos para esta edição?
São mais de 1000 e estão a fazer muitos estragos. Os pombos são uma autêntica praga e um risco para a saúde pública. O alerta é da Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém, que com recurso a um drone fez o levantamento dos edifícios degradados que servem de abrigo aos pombos. A Associação pede medidas eficazes. Nesta edição vamos ouvir o novo autarca de Loures, que pôs fim a 8 anos de governação da CDU. O socialista Ricardo Leão sucede a Bernardino Soares na Antena 1, enumera as prioridades para os próximos 4 anos, que passam pela habitação, por melhorar o tráfego automóvel, pela isenção de portagens, a retirada dos contentores da Frente Ribeirinha do Conselho, entre outros projetos. Bragança tem a única loja no país especializada em produtos de castanhas, chama-se Marron, um nome francês que internacionaliza o espaço. E em Viseu, por muito que seja a idade, as vozes não se calam. São de Viseu, as vozes de um grupo de idosos para escutar adiante.
São Vozes de Portugal. Portugal direto com Cláudia Costa.
Começou esta manhã o julgamento do caso Selminho. O presidente da Câmara do Porto responde por acusações de favorecimento à imobiliária da própria família, feitas pelo Ministério Público, que pede pena de prisão para o autarca. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues acompanhou a audiência no Tribunal de São João Novo. Encontra-se agora em direto. Cláudia, como é que correu amanhã?
Uma manhã aqui no Tribunal, onde o Presidente da Câmara do Porto alegou sempre nunca ter tido uma participação direta no negócio da família. Agora, depois da pausa, que foi feita ao meio-dia, Rui Moreira foi questionado pelo próprio advogado para esclarecer algumas questões que não tinham ficado esclarecidas da parte da manhã. De manhã, foi questionado pela juíza e pelo Procurador-Geral da República. Voltou a dizer, agora, que os casos quentes, assim definiu os casos complicados, são sempre resolvidos pelos serviços jurídicos da Câmara. Assim é em todo o país, avançou Rui Moreira. O Presidente da Câmara só intervém quando o acordo entre as partes fica então estabelecido. Quanto à procuração, que Rui Moreira admite ter passado aos serviços da Câmara, a delegar todo o poder de negociação quanto aos terrenos da empresa Selminho, Rui Moreira adiantou que não sabia que a procuração tinha poderes especiais, dando a impossibilidade ao autarca de se envolver juridicamente. Nesta altura vão ser então foi ouvido Rui Moreira, que disse que não foi mantido a par das negociações, nem pela família, nem pelos próprios serviços da Câmara. Negociações que aconteceram por volta do primeiro semestre de 2013 e que nunca foi chamado a tomar uma decisão sobre o processo. Rui Moreira voltou então a dizer que nada tem a ver com a empresa, onde os 7 irmãos são sócios e onde ele participa de forma indireta. A audiência ao caso Selminho vai continuar da parte da tarde, aqui no Tribunal São João Novo, numa altura em que vão ser ouvidas as testemunhas dos serviços jurídicos da Câmara e também do Urbanismo.
A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues a acompanhar esta audiência no Tribunal de São João Novo. O Presidente da Câmara do Porto responde assim por acusações de favorecimento à imobiliária da própria família, feitas pelo Ministério Público, que de resto pede pena de prisão para o autarca. É uma praga que está a afetar património e, ao mesmo tempo, constitui um risco para a saúde pública. O alerta é da Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém, que garante que no local existem mais de 1000 pombos que aproveitam os edifícios degradados como abrigo e também local de nidificação. Em novembro do ano passado, a Câmara definiu a situação como praga, contratou uma empresa que recorreu à ajuda de falcões para tentar controlar o problema. De resto, demos-lhe conta disso mesmo aqui no Portugal em Direto. Só que um ano depois, a Associação de Moradores diz que as medidas levadas a cabo não reduziram o número destas aves no centro histórico. Com recurso a um drone, efetuou o levantamento dos edifícios que estão degradados e pede mais medidas. A Câmara de Santarém diz que vai aguardar pelo relatório da empresa até ao final do ano e adianta a Antena 1, João Ramalhinho, que a solução poderá passar por medidas complementares de novas tecnologias para enfrentar o excesso de pombos no centro histórico.
O número de pombos, pelas respectivas consequências no património da cidade de Santarém, tem sido uma dor de cabeça para comerciantes, moradores e autarcas. Pombos que encontraram no centro histórico, local de excelência para nidificarem, como explica Francisco Pombas, o presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico.
Pelo número de edifícios abandonados que permite a nidificação dos pombos, vivem, digamos, dormem e nidificam no Centro Histórico e depois alimentam-se aqui na Lesíria.
Praga de pombos que deixa marcas no património da cidade e é também um risco para a saúde.
Todos nós que caminhamos no Centro Histórico de Santarém verificamos que as ruas se encontram sujas, que os edifícios se encontram sujos. Isso tem a ver exatamente com a questão dos estritos provocados pelos pombos, as inundações causadas exatamente por algeroses entupidos. Os pombos também transmitem doenças, milhares de pombos neste momento. Não tenho nenhuma dúvida que o centro da cidade tem mais de 1000 pombos a nidificar.
A Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém, com recurso a um drone, fez o levantamento dos edifícios degradados que servem de abrigo a estas aves. Francisco Pombas, o presidente desta associação, adianta à Antena 1 as primeiras conclusões.
No próprio dia, identificámos logo pelo menos 20 de prédios, de edifícios, que nós não tínhamos a noção que tinham as coberturas danificadas, já estão identificados.
O número de pombos, muitos pombos, levou a Câmara Municipal de Santarém a declarar a situação como praga urbana. Foi contratada uma empresa para tentar resolver o problema, mas a Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém considera os resultados incipientes e por isso tem algumas propostas para apresentar. Francisco Pombas, presidente desta Associação de Moradores, dá alguns exemplos.
Tudo o que sejam edifícios degradados, tem que haver uma pressão por parte da Câmara Municipal para empardar esses vãos, para, recuperar essas coberturas, de modo a que não se tornem locais de nidificação. Em paralelo, uma ação mais musculada da empresa que está a fazer o combate aos pombos, na instalação de armadilhas, na parafinação dos ovos, de maneira a que os pombos, as pombas, se identifiquem como tendo ainda ovos para chocar e, portanto, não se reproduzam mais. Há uma quantidade de ações que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária já nos explicou, e já explicou, penso eu, ao Executivo Camarário, que têm que ser postas em prática em paralelo.
A Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém, com base nas imagens recolhidas por drone dos telhados e das 200 fotografias aos edifícios, vai elaborar um relatório até o final do ano. O vereador do Espaço Público da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Russo, recorda algumas medidas que já estão no terreno.
Utilização de aves de rapina, espantamento de pombos, recolha dos pombos nessas caixas que estão colocadas em alguns edifícios da cidade de Santarém e também houve a instalação de um pombal contraceptivo na freguesia do Val de Figueira.
O vereador Nuno Russo, da Câmara Municipal de Santarém, diz que vai reunir brevemente com a Associação de Moradores e espera também até o final do ano pelo relatório da empresa para analisar os resultados alcançados no combate à praga e depois decidir quais as medidas complementares que poderão passar por novas tecnologias.
Eventualmente identificar outras empresas e outros métodos de espantamento e de controle de população de pombos. Existem outras, hoje em dia, novas tecnologias que são muitas utilizadas na agricultura, até no espantamento de aves nos campos, que podem ser adaptadas a esta nossa realidade aqui do centro urbano.
Até serem anunciadas novas medidas no combate à praga, a Câmara Municipal de Santarém e a Associação de Moradores do Centro Histórico apelam à população para que não alimente os pombos que encontra nas ruas.
Os falcões não resultaram e agora a Câmara diz que a solução pode passar por medidas complementares de novas tecnologias para enfrentar o excesso de pombos no Centro Histórico de Santarém. O preço das rações para animais vai disparar nos Açores. A base da economia da região é a agropecuária, por isso esta notícia tem um impacto grande no arquipélago. A subida de preço da matéria-prima e também dos transportes marítimos fazem com que os cereais cheguem ao arquipélago com uma inflação que chega a atingir os 70%. Ora, face a este cenário, as fábricas dizem que não têm alternativa que não seja aumentar o preço para o consumidor final. Linda Luz.
Produzir ração está mais caro. O custo dos cereais tem aumentado constantemente. Por exemplo, se no período pré-pandemia a tonelada de milho custava 170 euros, hoje chega aos 290, ou seja, mais 120 euros. A matéria-prima está mais cara, mas o meio de transporte que a faz chegar aos Açores também.
Estamos a viver aquilo que muitos chamam o tempestade perfeita, que é a conjugação de vários fatores. Aumento da energia, e do custo do petróleo, aumento do custo dos fretes, aumento do custo das matérias-primas, o preço final para um país importador ou uma região importadora como nós, estamos a falar de valores de aumento da casa dos 70%. Estamos a falar do milho que pode ter passado dos 170 para cerca de 290 a tonelada.
Romão Brás, administrador da Finansor, produtora de ração animal. Tudo isto tem implicações no preço de custo e dentro em breve no preço final.
A Finansor vai ter que subir o preço dos seus alimentos para animais e o preço da sua farinha.
A situação também se aplica na fábrica de ração da Associação Agrícola de São Miguel, tal como explica o seu presidente, Jorge Rita.
O que tem acontecido na região Autónoma de Açores, é por via das cooperativas e de algumas produções, nós estamos adiado constantemente a subida. Aqui nos Açores subi na ordem dos 35 euros a tonelada, mas no continente já subi para cima de 70 euros a tonelada, para não falar nos outros países. Portanto, o que nós temos feito é retardar ao máximo a subida, mas obviamente chega-se a um limite que não é pensável nem é razoável.
Contas feitas com o aumento dos custos de produção, é inevitável a subida no preço da ração animal.
O custo para o consumidor tem-se mantido até agora, graças ao estoque existente, mas o aumento no preço final pode mesmo chegar em breve aos 15%. O setor do turismo nos Açores está a recuperar dos efeitos da pandemia, embora ainda não tenha alcançado os números de 2019. Segundo dados do Serviço Regional de Estatística, o arquipélago teve este ano quase o dobro do número de hóspedes e de dormidas do ano passado, um crescimento maior do que aquele que se verifica a nível nacional. Oriana Barcelos.
É uma subida de mais de 108% em relação ao ano passado. De janeiro a setembro de 2021, registaram-se 1 milhão 405 mil dormidas nos Açores. Os dados são do Serviço Regional de Estatística, que indica que a maioria das dormidas corresponderam a residentes em Portugal. Apesar disso, foram as dormidas de visitantes estrangeiros que mais cresceram, 549 mil nos primeiros 9 meses do ano, um aumento de 126,4% em relação a 2020. Contas feitas de janeiro a setembro, registaram-se 444,3 mil hóspedes, mais 98,1% do que no ano passado, quase o dobro e mais até do que o verificado ao nível nacional. O país também cresceu no número de hóspedes, mas ficou-se pelos 58,4%. Nos hotéis e nos alojamentos locais, São Miguel concentrou a maioria das dormidas, seguido da Terceira. O maior aumento, no entanto, aconteceu nos estabelecimentos hoteleiros do Faial, com uma variação de 234,2% em relação a 2020. Segundo dados do Sereia, apesar do crescimento no turismo nos Açores, os números de 2021 ainda não se equiparam aos de 2019.
Na Madeira também se fazem contas com um sorriso no rosto. Cerca de 12 mil passageiros e 10 a 11 escalas são as expectativas da Administração de Portos da região para a passagem de ano. Devido à pandemia, os navios de cruzeiro chegam com taxas de ocupação que rondam os 60 a 70%, mas tendo em conta que no ano passado não atracou nenhum navio, este ano as perspectivas são as melhores. Cláudia Ornelas.
Começou a contagem decrescente para o fim de ano e no Porto do Funchal já há uma grande expectativa, garante a presidente da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabasso.
Neste momento temos 10 escalas confirmadas, estamos a aguardar a possibilidade de virmos a ter uma 11ª escala, portanto mais um navio para o fim de ano. Vindo-se a confirmar, este número será para nós muito bom, considerando que no último ano não tivemos nenhum navio atracado pelos motivos que são conhecidos, portanto será sem dúvida um excelente fim de ano. Naturalmente que os navios não vêm na sua capacidade máxima, estamos a falar em taxas de ocupação que andam à volta dos 60% a 70%, pelo que o número de passageiros, apesar do número de navios ser semelhante àqueles que tivemos em anos pré-pandemia, o número de passageiros não atingirá os valores ainda do passado. Temos neste momento uma estimativa que andará à volta dos 12 mil passageiros.
O plano de recepção dos navios está ainda a ser articulado.
Mas, no fundo, a política da APRAM tem sido no sentido de, não podendo acolher, atracar todos os navios, no fundo, permitir uma certa rotatividade entre os que atracam e fundeiam para proporcionar maior oportunidades a todas as companhias.
É esperado que algumas dessas embarcações pernoitem na ilha.
Já neste mês de outubro e início do mês de novembro, é algo que temos vindo também a constatar. O maior número de navios que faz pernoitas na Madeira é um dos nossos objetivos também, porque quanto mais tempo estão na região, maior é a possibilidade de usufruírem do destino e de toda a diversidade da oferta que tem.
2019 para 2020 foram 13 os navios e cerca de 26 mil passageiros que assistiram ao espetáculo pirotécnico na Madeira.
E para este mês de novembro, as expectativas são também positivas na Madeira relativamente ao número de escalas e de passageiros.
Costumam ser apregoadas como quentes e boas, mas há muito mais que isso nesta loja que é especializada na castanha.
Na capital da Terra Fria, que é Bragança.
E porquê marrom e não castanha?
Porque é uma homenagem a um produto que é o produto estrela da castanha, que é o marrom glacé. É o expoente máximo da transformação da castanha no mundo e na Europa.
Aceite o convite e entre com a rádio na Marrom.
1:31 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta à outra. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. Após 8 anos de governação comunista, o município de Loures muda de cor política. O socialista Ricardo Leão venceu as eleições autárquicas e sucede assim a Bernardino Soares. Em entrevista à jornalista Arlinda Brandão, que decorreu nos passos do Conselho, o novo autarca enumera as prioridades para os próximos 4 anos, desde logo a habitação, tanto dos carenciados como dos jovens e da classe média. Regularizar as áreas urbanas de gênese ilegal, ou seja, bairros onde vivem 30% dos habitantes de Loures, é outro dos grandes objetivos.
Estamos na Câmara Municipal de Loures com o novo presidente da autarquia, Ricardo Leão, o socialista que pôs fim a 8 anos de gestão comunista em Loures. Foi uma surpresa para muitos, para outros nem tanto. O que acha que lhe valeu esta vitória?
Agradecer à Antena 1 esta oportunidade. Como disse bem, não diria melhor. Para uns foi uma surpresa, para outros nem tanto. Porque, de facto, eu tenho aqui um percurso aqui neste concelho, já fui autarca de 2001 a 2013 como vereador, com pelouros determinantes, como a educação, as finanças, a própria cultura. E depois, no mandato passado, que ainda tem uma Assembleia Municipal, e o PS venceu, e portanto, fez de mim, durante o mandato passado, o Presidente da Assembleia Municipal, onde houve uma diversão de voto. Para a Câmara votaram o CDU e para a Assembleia Municipal votaram o PS, portanto, foi um sinal que a população do Conselho de Loures também me quis dar, tendo em conta todo o passado autárquico que tive aqui, porque este é o meu conselho. Aqui só não nasci porque não havia hospital, mas vim para aqui com um dia, e portanto eu desde sempre vivo aqui neste conselho, é aqui que sempre vivi, é aqui que respiro, aqui que me fiz adulto, que lecionei nas diversas escolas públicas, e não foi assim, para alguns foi de facto essa surpresa, mas para outros nem tanto, uma vez que nunca deixei e nunca desisti de lutar pelo meu conselho.
Mesmo assim, foi uma luta renhida, porque venceu com cerca de 2 mil votos.
Foram 2 mil votos, sim. Quando há mudanças de ciclo, normalmente é assim. Nós também recordamos que em 2013, quando a CDU venceu a Câmara ao PS, não foi por menos, foi por mil e poucos votos.
E como é que vai conquistar aqueles que não votaram em si?
Trabalhando, empenhando-nos, como sempre fiz, mas acima de tudo focando naquilo que é o importante.
No dia a seguir às autárquicas, fez uma visita ao bairro do Cabeço da Guieira, na freguesia de Unhos, uma das dezenas de áreas urbanas de gênese ilegal, as AUGI, que existem no concelho. Preocupou-o assim tanto estas AUGI?
Preocupa-me a mim, e acho que deve preocupar a todos, e particularmente aqueles que têm capacidade de decisão. Este é um drama que as pessoas vivem, e eu, como disse há pouco, vivo aqui neste concelho desde sempre. Sempre o concelho hoje teve essa imagem do concelho das áreas de gênese ilegal, e portanto, e durante anos e anos, independente dos partidos que por aqui passaram, nunca houve uma atenção que, na minha opinião, deveria ter havido para a resolução daquilo que é um drama na vida das pessoas. Imagino o que é fazer um investimento de uma vida na construção de uma casa, onde paga IMI, onde paga a água, onde paga a luz, onde paga todos os impostos, mas que não está legalizada.
Em cada 10 habitantes, 3 vivem nestas zonas.
O Conselho de Loures são à volta de 211 mil pessoas. 30% vivem em auges, vivem em áreas urbanas de gênese ilegal, é muito. E por isso o que acontece aqui é uma mudança de visão. E em muitos dos casos, que se assim for necessário, a Câmara assume ela as obras necessárias para a ligação dos bairros. A Câmara assume.
E depois, que obras são essas?
Olha, falamos desde obras, desde arruamentos, desde os passeios, desde as infraestruturas necessárias a nível de condutas de água, dos postos de eletricidade, então, tudo o que é necessário às obras para que o bairro esteja em condição para ser legalizado.
E quem é que vive nessas auges, nessas áreas?
Vive muita gente.
Isso já vimos, mas quem é? Qual é o perfil? Quem é?
Bom, nós temos de tudo, sabe? É que eu digo isto, as pessoas se sentem... Nós temos pessoas que têm casas em áreas urbanas, gênese ilegal, e que pagam mil e mil e tal euros de IMI. Diferentes estratos sociais, são diversos. Quero com isto dizer que a Câmara não é irresponsável ao fazer esta tomada de posição, que é a Câmara assumir-se e fazer as obras, porque elas depois vão ser imputadas a cada um dos proprietários com a atribuição da licença de habitação.
Estamos a conversar com o Ricardo Leão, o novo presidente da Câmara Municipal de Loures. Para além de querer olhar pela habitação dos mais desfavorecidos, também quer da classe média e dos jovens.
Nós estamos agora através do PRR e bem, e felizmente este governo direcionou e disponibilizou uma importante verba dentro do plano de recuperação e resiliência em matérias de habitação. Esta é a oportunidade única que os municípios têm para resolver muitos dos problemas estruturais dos seus concelhos. Em particular, a habitação é um deles. O que nós temos que nos focar, e por isso é que nós fomos alterar essa estratégia local de habitação que vinha do passado, foi tirar uma importante verba para que, de uma vez por todas, este município também possa dar resposta aos jovens e à classe média. Vamos traçar metas, que não poderia deixar de ser, mas com soluções múltiplas. Nós o que queremos colocar é o maior número de focos em arrendamento acessível, disponível para a classe média e para os jovens do nosso concelho. Quer seja por via da nova construção, através do plano de recuperação e resiliência, quer seja por parcerias que temos que fazer muitas vezes, se calhar com cooperativas de habitação, retomando aqueles modelos na década de 90 e que boas soluções deram também para a classe média, quer através da aquisição de edifícios que a Câmara vai tentar fazer para colocá-los ao em rendimento acessível para os jovens e para esta classe média. Portanto, não vai ser só uma medida direcionada unicamente para a habitação social. Vamos direcionar parte importante do PRR para dar resposta à habitação, à classe média e aos jovens do nosso concelho. Esse é o compromisso que fizemos.
Já voltamos aqui à Câmara Municipal de Loures para saber as novidades em relação às ideias do novo presidente da autarquia para o seu concelho.
Está prometido. Daqui a pouco voltamos então a Loures para escutar as restantes prioridades do novo autarca socialista, Ricardo Leão.
Nesta edição do Portugal em Direto, também vamos cantar.
As expressões revelam cantar e recantar pode ser parte do placer da alegria. Cantar.
Ai, adoro cantar.
E nós vamos adorar ouvi-la. As obras do quarteirão da Casa Forte, na Baixa do Porto, continuam por concluir. A data limite era 15 de outubro. Com 300 mil euros acumulados em multas, o promotor do projeto pediu à autarquia novos prazos que se encontram em análise. As auditorias realizadas pela Câmara do Porto concluem que janeiro de 2022, ou seja, do próximo ano, é uma hipótese viável. O projeto apresentado em 2017 previa a construção de 90 casas e um hotel com 3 pisos subterrâneos para um parque de estacionamento. Só que o espaço da antiga Casa Forte, na Rua Sá da Bandeira, na Baixa do Porto, foi vendido em 2019 a investidores estrangeiros e o plano foi alterado. No princípio deste ano, o Partido Socialista alertou para a especulação imobiliária e para as regras dos contratos sujeitos a concurso público. Em resposta, o vereador do urbanismo da autarquia, Pedro Baganha, lembrou que a pandemia continua condicionou o projeto. O diretor da promotora imobiliária já sugeriu um novo prazo, setembro de 2022. Chama-se Marron e é a única loja no país especializada em produtos de castanha. O nome francês internacionaliza o espaço que abre portas todos os dias na zona histórica de Bragança. Para lá de uma quantidade significativa de produtos feitos a partir da transformação da castanha, a Marron tem também um pequeno espaço museológico onde se mostra parte do processo de produção deste fruto, também conhecido como o ouro transmontano. Afonso de Sousa.
A castanha é o produto da excelência de Trás-os-Montes. Só os concelhos de Bragança, Vinhais e Valpaços produzem cerca de 70% da produção nacional. Foi uma das motivações para João Campos abrir a Marron.
A maior riqueza aqui de Trás-os-Montes e daí também a decisão de abrir um espaço dedicado a este fruto aqui na capital da Terra Fria, que é Bragança.
E porquê Marron e não castanha?
Porque é uma homenagem a um produto que é o produto estrela da castanha, que é o Marron Glacé. O Marron Glacé, em português, é castanha glaciada, é o expoente máximo da transformação da castanha no mundo e na Europa.
E a meio da Rua Direita de Bragança, a mercearia Marron tem
mais de 100 referências em loja, desde os licores de castanha, que foi o produto que deu origem a isto tudo. Depois acrescentamos vários produtos ao licor, como cerveja de castanha, doces, compotas, pastelaria e doçaria, vinagre com castanha, bombons de chocolate com castanha, chás e infusões.
E ainda outros produtos mais finos que não se fazem na região.
Que é precisamente o marron glacé, os purés e os cremes de pastelaria. A última novidade é o torrão de castanha, que é um produto também importado. Lá estamos a falar da transformação gourmet.
O torrão, que chega da Galiza, e a garrafeira, que também tem a forma de uma castanha, só tem lá dentro vinhos da região transmontana. Na Marron também há cervejas de castanha.
Quase lhe chamaria a cerveja da casa, para nós é a judia, porque é a única cerveja que é produzida aqui na região, neste caso em Carrazeiro de Montenegro, no concelho de Valpaços. Temos a judia, temos a martainha, também com uma variedade de castanha mais predominante na zona centro, na zona de Sernancelho e Trancoso, mas feita pelo mesmo os cervejeiros de Carrazeiro de Montenegro. E temos a judia black, que é mais recente, é com uma stout tão muito na moda, e nesta altura em que o inverno se aproxima, as cervejas pretas ganham outro tipo de aceitação e é a mais recente entrada a nível de cervejas, é precisamente a judia black.
Ali há também presunto de porcos bízaros alimentados a castanha e queijos com castanha. No andar inferior da Marron pode ficar a conhecer-se melhor a cultura da castanha e alguns artefactos ligados à sua produção num pequeno espaço museológico.
Vários painéis explicativos sobre aquilo que é a produção da castanha no mundo, em território nacional, um vídeo sobre todo o ciclo da castanha, e várias explicações sobre a transformação, as propriedades nutricionais da castanha, que são muitas, é um alimento muito saudável. E depois temos vários objetos ligados à nossa ruralidade, uma balança para pesar castanhas, um assador tradicional de Trás-os-Montes e é real. E não temos uma lareira, mas podemos exemplificar como é que se assa castanha nas nossas aldeias.
Está tudo ali ao descer, antes de subir para o Castelo de Bragança, a mercearia Marron, um projeto familiar do ex-jornalista João Campos, que mostra a castanha transformada de muitas formas e ensina um pouco do que é a cultura do principal produto da parte fria da região transmontana.
Marron é assim que se chama a única loja no país especializada em produtos de castanha e fica lá em cima, em Trás-os-Montes, mais concretamente em Bragança. E damos agora um salto no mapa para voltar a Loures, para continuar a conhecer as prioridades do novo autarca socialista, Ricardo Leão, que terminou com 8 anos de governação comunista de Bernardino Soares no concelho. Para além da habitação, o autarca está apostado a melhorar o tráfego automóvel e isentar de portagens os moradores na A8 e na CREL. Quer também combater a falta de médicos com incentivos que passam pelo apoio a rendas de habitação. Lamenta que ainda existam pessoas a viver sem água e sem saneamento. Retirar os contentores da Frente Ribeirinha de Loures antes de 2026, a data apontada até agora, é outra prioridade. Ricardo Leão não poupa de resto nas palavras, diz que não houve honestidade nem competência por parte do anterior executivo nesta matéria e mostra-se preocupado com a organização das Jornadas Mundiais da Juventude já daqui a 2 anos. Considera que é preciso dar corda aos sapatos porque o processo está muito atrasado, Arlinda Brandão.
Hoje é dia do Portugal em Direto da Antena 1 estar com o novo Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, para nos dizer quais as prioridades para o Conselho nos próximos 4 anos. Uma prioridade que é herdada do anterior Executivo tem a ver com as Jornadas Mundiais da Juventude, que em 2023 Loures vai acolher em conjunto com Lisboa. Como é que estão os preparativos para a realização deste evento?
Olha, eu vou-lhe ser muito honesto, eu gostava que estivessem melhor. Eu gostava que estes preparativos estivessem num estado muito mais avançado do que aquilo que está. Olha, nós tomamos posse, como sabe, há 3 semanas. E claro que as Jornadas Mundiais da Juventude é uma matéria que nos preocupa a nós e deve preocupar a todos, tendo em conta que é, porventura, o maior palco que nós e que o Conselho de Loures, o Conselho de Lisboa e que o país também vai ter, uma vez que se espera visitas entre 1 milhão a 3 milhões de pessoas.
Vem o Papa e tudo.
Exatamente, mas entre de visitantes desse mundo todo, o que se prevê é entre 1 milhão a 3 milhões de jovens. Ora, tendo em conta esta matéria da dimensão que é, eu, estando nós em novembro, pensava que o estado, que a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude por parte da Câmara de Loures estivesse num estado muito mais avançado, mas não está. E, portanto, isso a mim, obviamente, me preocupou. Como se costuma dizer em português, estamos de acordo aos sapatos, e nós, toda aquela parte que vai desde a Expo, portanto, aquela parte da zona ribeirinha, entrando em Sacavém, Bobadela, São João da Talha, até Santiria, onde neste momento ainda já menos, mas onde é, digamos, onde estão aqueles contentores, é aí que o município tem que fazer uma grande intervenção de requalificação do espaço, porque é aí que vão ser colocados os ecrãs gigantes para que os jovens se possam acompanhar todas as cerimónias religiosas.
Está a falar dos contentores da zona ribeirinha no Exatamente. Terminal da Bobadela?
Exatamente, isso é aí que as jornadas se vão realizar do ponto de vista de onde os jovens irão estar.
E vão sair todos até 2023?
Grande parte deles vão ser relocalizados mais para a zona norte. E, portanto, todo esse espaço vai ficar livre para se fazer as jornadas.
Mas para a Zona Norte, ainda no município de Loures?
Ainda no município de Loures.
E Castanheira do Ribatejo? Falava-se dos contentores irem para Castanheira do Ribatejo.
Olha, o que eu sei é que eu andei nesta campanha e eu vai há uns meses atrás um grande outdoor da CDU e da Câmara a dizer que conseguimos retirar os contentores. Afinal de contas, o que a CDU conseguiu, o que o Presidente anterior, Brânio Soares, conseguiu, foi deslocalizar os contentores até a Santiria da Azóia, foi empurrá-los um bocadinho mais para a frente. E só em 2026 é que há a obrigatoriedade de saírem dali. E, portanto, isso foi o que até agora se conseguiu. Da minha parte, irem fazer um empenho total para que, muito antes de 2026, se possa tirar dali. Castanheira do Ribatejo foi uma das soluções que foi apontada numa reunião informal que tive, porque o que está ali previsto para a Castanheira do Ribatejo, uma importante e uma nova zona de logística central e importante, e pronto, que havia aí a possibilidade de se deslocarem para aí.
Também quer levá-los depois para a Castanheira do Ribatejo. O anterior presidente da Câmara de Vila Franca de Xira dizia que não concordava.
A seguir 2026 tem que sair para algum lado. Essa é que é a decisão que o Conselho de Ministros tomou. O que eu vou tentar conseguir é que seja antecipado o prazo, porque acho que as pessoas já sofreram imenso ter ali uma fronteira de contentores que lhe impedia fazer uma ligação direta à única zona ribeirinha, aliás, que o Conselho de Loures tem. E por isso, se o Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, do qual é o seu particular amigo, não quer, isso depois é uma decisão que o Governo e que as câmaras vamos ter que tomar e vamos ter que nos entender. Agora, eu não queria deixar de focar isto. Não houve transparência, não houve honestidade e não houve competência no tratamento desta matéria por parte da anterior Câmara Municipal e por parte do anterior Presidente Brânio Soares. Porque quando disse que estão retirados os contentores, conseguimos, não conseguiram nada. Conseguiram foi empurrá-los mais para a frente, para a Santiria da Azóia.
E trazer o metro para Loures, Bernardino Soares conseguiu?
Quem conseguiu foi o governo do PS. Aliás, o António Costa, como sabe bem, foi candidato aqui a esta Câmara em 1993. E já em 93, com aquela famosa campanha do Ferrari e do Burro, que toda a gente se lembra, na altura já manifestou a importância da expansão da rede do metropolitano.
Já aí havia muito problema em relação ao tráfego automóvel.
A Câmara de Lourdes não podia deixar de aproveitar esta oportunidade, aproveitou-a, pese embora agora há todo um trabalho de definição da linha que ainda não está definida. Havia ali uma questão que a Câmara estava a dificultar no respeito à localização de uma das estações ao pé do Hospital Beatriz Ângelo, em princípio já está desbloqueada, e agora há todo um trabalho também que tem que se fazer da criação de parques dissuadores, porque se nós não criamos
parques de estacionamento,
claro, temos que criar parques dissuadores junto às estações ou perto das estações para que permitam às pessoas ter as condições de poder utilizar este investimento.
A primeira fase, que já está em andamento, recorde-nos só quando é que está previsto, está pronta?
Nós, tudo o que está calendarizado é para estar tudo pronto a finais de 2025.
Até lá, como é que vai resolver este problema do tráfego automóvel? Há o problema do trânsito intenso. Ainda há pouco tempo testemunhámos isso na rotunda A das Lebres, por causa das obras. Há ali uma situação de grande demora, mas, no geral, aqui no concelho, como é que vai resolver esse problema do tráfego automóvel?
Nós, aqui na zona norte do concelho, temos uma necessidade urgente de construir a variante a Lourdes, de forma, digamos, a desentupir muito do trânsito que aqui internamente em Lourdes se passa. E depois temos toda uma zona oriental do concelho que também tem problemas gravíssimos de acessibilidade. E, portanto, e agradeço essa pergunta, nós, um compromisso que assumi e tudo irei fazer nesse sentido, que é de voltar a dar a Sacavém uma saída direta à segunda circular. Como sabe, Sacavém sempre teve uma ligação direta à segunda circular, mas com a construção da Expo 98, criou-se ali um muro, que nós chamámos na altura o muro da vergonha. Temos que requalificar toda a saída para a segunda circular do Prio Velho, através da Avenida Severiano Falcão. Ela tem obrigatoriamente ser toda ela requalificada e temos que fazer a saída da A1 na Bobadela, que essa é uma obra prioritária. E, portanto, com essa saída da A1 na Bobadela, todas as pessoas que vivem em São João ou na Bobadela escusam de entrar em Sacavém ou escusam de ir para Santiria e voltar para trás.
Tem defendido a isenção das portagens da A8 e da CREL para os moradores.
Tem que ver com o seguinte, que vai dar um cartão de residente aos moradores, quer de Fanhões, quer de Lousa, quer de Bucelas, quer dos Tujais, nomeadamente quer na A8, quer na CREL. A ideia era as pessoas poderem continuar pela A8, quem vive em Lousa saía em Lousa, e a Câmara garantia, digamos, é como uma comparticipação das portagens em duas, digamos, diárias, quer na ida, quer na volta, e portanto com duas passagens diárias. Essa é uma ajuda que a Câmara iria dar, através desse cartão de residente, que vamos trabalhar nela, aguardando que o novo governo entre em funções.
Por falar em estradas, estamos na reta final desta conversa com Ricardo Leão, o novo presidente da Câmara Municipal de Lourdes. Na área da saúde, que ideias é que gostava de concretizar?
Nós vamos garantir a construção de 3 novos centros de saúde, quer o do Catujal, quer o dos Tujais, quer o da Bobadela. Temos a questão da unidade de saúde que está em Bucelas, mas não tem pessoal médico, e portanto o município está disponível no sentido de criar aqui um programa de incentivo ou apoio às rendas para que se possam fixar aqui médicos no nosso concelho. E no que diz respeito depois à outra preocupação que temos é a questão do Hospital Beatriz Ângelo. O Hospital Beatriz Ângelo, como sabe, vai passar para a gestão pública em janeiro, vai acabar esta parceria público-privada. A mim o que me preocupa é a garantia da qualidade do serviço que é prestado às pessoas e a manutenção de muitas das valências que são ali prestadas.
Agradeço ao novo Presidente da Câmara Municipal de Lourdes, Ricardo Leão, esta conversa com a Antena 1 para falar do que tem na ideia fazer pelo seu concelho.
As prioridades do novo autarca de Lourdes, o socialista Ricardo Leão, aqui na Antena 1, que destronou do cargo de Presidente da Câmara Bernardino Soares, da CDU, que esteve à frente da autarquia durante 8 anos. Um grupo de idosos de várias instituições do Conselho de Viseu juntou-se num palco virtual e criou um hino. E que hino! O projeto Fátima Pinto surgiu no âmbito do programa Música Ativa para Seniores e uniu 150 vozes maduras com muitas histórias e memórias.
A música gera energia, provoca sorrisos, une, mesmo à distância, e dá hinos à vida.
Somos um grupo de idosos.
As expressões revelam que cantar e recantar pode ser parte do placebo da alegria. Cantar.
Ai, adoro cantar. Quando andava nos campos, um amigo é o tesouro, é desde mesmo quem o diz. Vale mais que muitos ouro para a gente ser feliz.
O projeto Música Ativa para Séniores está em várias instituições do Conselho de Viseu. Faz parte do Programa de Ação Social da Câmara Municipal. A professora Liliana Rodrigues põe em prática o sonho de criar idosos mais felizes.
Este projeto é o culminar de um sonho que eu tenho e que nasce todos os dias, a toda a hora, porque eu faço com paixão. É um projeto que leva música, leva dança, leva instrumentos a todas as instituições, aos idosos.
E mais uma vez, este projeto nasceu à conta da pandemia.
Foi pensado em resposta ao Covid. Inicialmente, eu tinha, junto dos meus colegas da Ação Social, nós tínhamos projetado um mega concerto no exterior, onde iríamos juntar as instituições, mas uma vez que o Covid nos cortou as asas, tivemos que projetar as coisas de maneira diferente.
Este é o produto final, com letra de Manuel Ferreira e música de João Oliveira. Juntos, a uma só voz num palco virtual com 150 vozes.
São de Viseu, de várias aldeias, e a idade não lhes tirou de todo a voz. E terminamos este programa na Covilhã, que passa a fazer parte da rede de cidades criativas da Unesco. A cidade serrana foi incluída na área do design após um processo que levou 3 anos a ser preparado. A temática do design associada à indústria têxtil foi essencial na preparação desta candidatura. Paulo Brás.
A cultura e a criatividade como motor de desenvolvimento sustentável. É assim que é encarada esta classificação da Covilhã como cidade criativa da Unesco na área do design. Uma oportunidade para elevar e promover uma cidade e um território e um reconhecimento que revitaliza o passado histórico, mas também uma inovadora visão para o futuro, como refere Regina Gouveia, a vereadora da cultura.
Além de termos, obviamente, comprovado aquilo que é a identidade da Covilhã já no âmbito desta área do design, ao longo dos seus mais de 8 séculos de história como cidade dos têxteis dos lanifícios, além de também salientarmos o que é a Covilhã na área do design em termos de ensino e investigação e também ao nível empresarial, nós tivemos que pensar um plano de ação que tem um eixo temporal de 4 anos e em relação ao qual iremos ser avaliados pela Unesco.
O projeto de desenvolvimento prevê a construção de um centro de design que é visto como um dos factores com grande impacto neste processo.
Porque esse centro de design pode concretizar aquilo que é fundamental, que é o de criar sinergias, diálogos entre quem investiga, quem produz e atualiza conhecimento e quem o pode colocar nas empresas, ou seja, na economia, na sociedade.
Investigadores nacionais e internacionais, empresários, artistas, estão envolvidos neste projeto e a Universidade da Beira Interior é o parceiro estratégico. O plano de ação prevê uma série de iniciativas, entre elas a pavimentação de ruas, com base no debuxo da indústria têxtil.
Trata-se de regenerar em termos de estética, de arte, mas obviamente que o design, dada a sua matriz transdisciplinar, a sua natureza projetual, vai com certeza ter um papel determinante em articulação com outras áreas.
A candidatura da Covilhã à Cidade Criativa da Unesco na área do design levou 3 anos a ser preparada, foi submetida para apreciação em finais de junho e foi classificada há poucos dias, depois de ter passado todos os critérios de seleção da Organização Internacional.
Covilhã, cidade serrana, agora faz parte da rede de cidades criativas da Unesco. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Contamos consigo desse lado.
E como não aparecer para ouvir o Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa, amanhã outra vez na rádio entre a 1 e as 2. Depois das 2, a Catarina Miranda fica consigo na Rádio de Portugal. Pela minha parte, José Castro Trindade, desejo-lhe uma boa terça-feira. Até amanhã.